Afriquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas. Ouvintes, muito bom dia. O nosso périplo de hoje toca assuntos como uma filosofia de vida que parte do nosso continente para o mundo e o relato do antropólogo francês Griol, que passou 4 anos entre os Dogons do Mali. Outro assunto, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa assinalou o 50º aniversário da publicação The Things Fall Apart, do escritor nigeriano Chinua Achebe, hoje com 78 anos de idade e a viver nos Estados Unidos, pretexto para homenagear um dos mais importantes nomes da literatura africana e da literatura mundial. Em 1958, Chinua Achebe publicou Things Fall Apart, o seu primeiro romance em que o autor, então com 28 anos, criticava a visão que o Ocidente tinha dos africanos, como eles são representados na literatura europeia. Seguiram-se outras obras muito importantes. São obras em que o autor vai cerzindo a dolorosa história dos vários poderes internos, as relações de clientelismo, nepotismo, corrupção desenfreada, cleptomania, que caracterizam o modus operandi do poder que saiu da independência em 1960 no seu país. Em Luanda realizou-se um workshop sobre o desarmamento da população, que levou a LAC a perguntar aos seus ouvintes a opinião sobre a matéria. Enquanto quem não tem armas em casa espera ver retiradas das mãos dos delinquentes as armas com que os cidadãos são perturbados e mortos, quem tem arma quer ficar com ela para se defender dos delinquentes. O coordenador do Programa Centro-Americano para o Controlo das Armas do PNUD, Miguel Barreiro Laredo, considerou positivo o workshop internacional sobre o desarmamento dos cidadãos em posse ilegal de armas. No seu regresso à Espanha, Miguel Laredo sustentou que durante a realização do evento se notou uma vontade política por parte do governo angolano, o que é muito importante. Para Miguel Laredo, as bases para o controle das armas ligeiras de pequeno porte estão estabelecidas. E segundo ele, o trabalho foi muito bem feito e as políticas estratégicas vão ter que ser aplicadas e com esta vontade política vai ser muito mais fácil para o governo angolano. Reconhece que a entrega das armas por parte da população é bastante complexa e requer uma série de iniciativas políticas, estratégicas, que têm que ser implementadas, sendo já o seu primeiro passo a criação do órgão de coordenação através de uma comissão multi-institucional. Em seu entender, outros passos devem ainda ser dados e prendem-se com o melhoramento e o reforço do marco legal existente no país para o controlo das armas, assim como a realização de uma campanha de sensibilização abrangente a toda a sociedade, mostrando quais são os riscos, os perigos e o impacto negativo que as armas ligeiras e de pequeno porte trazem para a sociedade em geral. Bom, e para a abertura já chega, desejamos a todos muito bom dia, bom périplo e fiquem com Lina Alexandre.
Não chora mais, não chora. dias combateste, momentos perigosos não temeste, fome, sede e frio conheceste.
Abrimos musicalmente o nosso programa com Lina Alexandre, que está a promover o seu disco Quilo Lieve, um disco ligado ao modo de vida das várias regiões do nosso país e por isso com canções em várias línguas nacionais. Vamos agora falar então de um dos escritores africanos vivos mais celebrados a nível mundial. Chinua Achebe nasceu em Ogidi, Nigéria, a 16 de novembro de 1930, é um romancista, poeta, crítico literário e um dos autores africanos mais conhecidos do século XX. Foi diplomata e interessado pela política africana, sobretudo naqueles aspectos em que era depreciada pelo Ocidente. A sua obra mais conhecida é Things Fall Apart, publicada em 1958 e traduzida para mais de 50 línguas, tratando-se de considerações a respeito da colonização e dos seus efeitos sobre a etnia Ibo. Foi galardoado com o prestigioso Prémio Internacional Man Booker em 2007. O Jornal de Angola refere-se à obra de Chinua Achebe, que foi debatida na Conferência de Lisboa. Uma conferência internacional destinada a assinalar o 50º aniversário da publicação do romance de Chinua Achebe, Quando Tudo Se Desmorona, considerado um marco da modernidade da literatura africana. Decorreu em Portugal, promovida pela Faculdade de Letras de Lisboa. Chinua Achebe é um dos mais importantes escritores africanos vivos e, no livro em questão, publicado em 1958, quando tinha apenas 28 anos, revelou-se um visionário, disse a agência Lusa Inocência Mata, professora de literatura africana e presidente da comissão organizadora da conferência. Ele previu tudo o que aconteceria em África. Se os novos governantes não fossem capazes de se autocriticarem. Chinua Achebe critica a forma como a Europa via os africanos e também como estes se viam a si próprios. Segundo Inocência Mata, Chinua Achebe rejeitava a vitimização adotada por alguns líderes africanos e exortava-os a não olhar o colonialismo como o único mal. Nós temos responsabilidades no estado atual das coisas, afirmou a professora Inocência Mata, nascida em São Tomé e Príncipe. A conferência que reúne escritores e académicos de vários países é patrocinada pelas embaixadas da Nigéria, de Angola e África do Sul, além da Fundação Gulbenkian e a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Entre os autores africanos de língua portuguesa, figurou Boaventura Cardoso, igualmente ministro da Cultura de Angola, e Luandino Vieira. A historiadora Nuanda Achebe, filha do homenageado, o poeta nigeriano Nii Osundare, o togolês Sami Tchak e o sul-africano Bulelo Zamani são outras figuras de destaque da conferência. A tradução portuguesa de Quando Tudo Se Desmorona, o primeiro romance de Chinua Achebe, já traduzido em 50 línguas, saiu a semana passada com a chancela da editora Mercado de Livros. É o terceiro título de Achebe publicado em Portugal, depois de A Flecha de Deus e Um Homem Popular. Chinua Achebe, que ganhou o Prémio Internacional Man Booker 2007, nasceu na Nigéria em 1930, 30 anos antes daquela colónia britânica tornar-se independente. Radicado nos Estados Unidos da América, Chinua Achebe já publicou quase 30 livros, divididos por vários géneros: romance, contos, ensaio e poesia. Durante a década de 60, Achebe apoiou a frustrada independência do Biafra, a sua província natal no sul da Nigéria. Esteve do lado errado, o que o tem penalizado, mas isso não diminui a obra literária dele, diz Inocência Mata. Um dos raros escritores africanos galardoado com o Prémio Nobel de Literatura em 1986 foi o seu compatriota Wole Soyinka, 4 anos mais novo de Achebe.
Colo mentality.
If you say you depend on me, I don't mind. You can't be slave man before. They don't release you now. But you never release yourself.
I say you fit in, never release yourself. Colo mentality.
If you say you be colonial man, you don't be slave man before. They don't release you now. But you never release yourself.
It be so. So them they do, them they overdo all the things that them they do.
He be so.
Be so them they do, them they do, them they overdo all the things that them they do.
He be so.
He be so them they do, them they think he said they better pass them, brother. No be so.
He be so.
He be so them they do, them they think he said they better pass them, brother. No be so.
He be so.
The thing with black no good, now foreign things them they like. No be so.
He be so.
We're black, no good. Now foreign things, them they like it, not be so.
It be so.
Them go turn your condition and close them country away, not be so.
It be so.
Them go turn your condition and close them country away, not be so.
It be so.
Them judge him go cocky weak and jail him brother away, not be so.
It be so.
Them judge him go put him weak and jail him brother away, not be so.
It be so.
Them go proud of them name and put them slave name for heading, not be so.
It be so.
Them go proud of them name and put them slave name for heading, not be so.
It be so.
Colour mentality now make you hear me now. It's a ransom you make you hear. It's a Williams you make you hear. It's a Aliyah you make you hear. It's a Mohammed you make you hear. It's a Anglican you make you hear. It's a Bishop you make you hear. It's a Catholic you make you hear. It's a Muslim you make you hear.
E estivemos a ouvir Fela Anicolapo Kuti com seu tema Colonial Mentality. Essa mentalidade que Chinua Achebe condenava. Chinua Achebe, o escritor que foi prestigiado numa conferência realizada em Portugal a semana passada. Mais uma vez a todos, muito bom dia. Estamos a percorrer os caminhos da África, que passam também por um termo, uma filosofia, Ubuntu. Ubuntu é uma antiga palavra africana cujo significado é humanidade para todos. Ubuntu também quer dizer eu sou o que sou devido ao que todos nós somos. A distribuição Ubuntu Linux traz o espírito Ubuntu ao mundo do software. O Ubuntu é um sistema operativo completo baseado em Linux, livremente disponível, com suporte tanto da comunidade quanto profissional. É desenvolvido por uma vasta comunidade e nós aproveitámos o facto da revista Escolha, um suplemento de uma outra revista portuguesa, que faz referência a um segredo que chegou a uma jovem que escreve, ela é técnica para a formação, comunicação e descendentes de imigrantes, Sandra Mateus. Ela escreveu para essa revista sobre o Ubuntu. Diz ela, o segredo chegou-nos através dos sul-africanos John Volmink e sua esposa. No passado mês de outubro de 2007, no segundo seminário de jovens líderes descendentes de imigrantes, que, através da sua dolorosa, marcante e inspiradora experiência pessoal, nos contaram como o Ubuntu esteve na base da difícil e quase improvável pacificação sul-africana pós-apartheid. Soube mais tarde que já inspirou a designação de sistemas operativos Linux assentes na ideia de comunidade e horizontalidade, de fóruns internacionais para a promoção dos direitos civis, de fundos para a promoção da educação, um discurso de Bill Clinton e vários artigos académicos. É desenvolvido por coaches especializados no meio empresarial e começa a ser debatido como um modelo económico específico. Nelson Mandela ou o arcebispo Desmond Tutu são alguns dos seus rostos. Dificilmente poderíamos acreditar, através das nossas molduras intelectuais ocidentalizadas, que esta premissa ancestral africana se tornaria um importante princípio político fundamental na nova República da África do Sul e uma filosofia que poderá marcar fortemente o século XXI. Ubuntu é uma antiga palavra nguni ou zulu, significa sou o que sou em virtude do que todos somos. Trata-se de um ideal que promove a cooperação entre indivíduos, culturas e nações. Refere-se à capacidade de expressar reciprocidade, justiça, dignidade, harmonia e humanidade no interesse de construir, manter e reforçar os laços coletivos. Na sua essência, afirma que é através dos outros que cada um atinge a sua individualidade, ou seja, a nossa realização pessoal não poderá acontecer se as pessoas que nos rodeiam não estiverem realizadas. E que, enquanto outros forem oprimidos, excluídos, vítimas de injustiça, nós também o seremos. No Ubuntu, encontramos a igualdade de oportunidades e a coesão social como vias primordiais para o desenvolvimento individual e social.
La paix est l'icône.
Victoria Mpenge.
Hasim Bonangu Tatiwe Chuchina Lape Kuna Lawafe Lakuna.
Neil Agut.
Hasim Bonanga.
Bonanga.
Ouvimos Johnny Clegg, depois de termos falado um pouco de Ubuntu, o segredo que nos chega de África. E como prometemos, vamos falar um pouco mais dos Dogons. De onde teriam adquirido tantos conhecimentos superiores os Dogons? Teriam recebido dos povos dos céus ou de alguma civilização avançadíssima do passado? Na República do Mali, do antigo Sudão francês, África Ocidental, a 200 km ao sul da cidade de Tombuctu, um abismo de 300 metros de profundidade, formado pelas escarpas Bandiagara, é a porta de entrada para a terra do povo Dogon. Esse antigo e pacífico povo ali se radicou por volta do século XIII e permaneceu isolado até às primeiras décadas do século XX, mantendo intacta e praticamente inalterada a sua rica e fantástica cultura. O antropólogo francês Griol permaneceu 4 anos entre os Dogon e relata-nos a sua vida. No fim da estação seca, as chuvas caem quase que de uma só vez. O cenário muda então completamente. Do alto dos penhascos surgem quedas d'água, formando rios na planície. É o tempo do plantio. Em poucas semanas, o que era um deserto transforma-se num paraíso verdejante. Em 1931, o antropólogo francês Marcel Griol visitou a tribo dos Dogon, construída basicamente por camponeses, artistas e feiticeiros, e ficou ao mesmo tempo confuso e fascinado com a sua mitologia altamente complexa e intrincada. Em 1946, Griol retornou em companhia da etnóloga Germaine Dieterlen. Ambos publicaram os resultados dos seus 4 anos de pesquisas de campo na obra Un système soudanais de Sirius. Nesse trabalho, frisaram que os Dogon, mesmo desprovidos de recursos óticos, tais como o telescópio, tinham pleno conhecimento da natureza dupla da estrela binária Sirius. Jamais se fez e nunca se decidiu a respeito da pergunta: de onde esse povo que nenhum instrumento possui poderia conhecer a órbita e os atributos específicos dos astros praticamente invisíveis?
Na jama na kerofu Boni e bakala nyoko malo longo ansambo. Tomeni da dunkan.
Estamos aqui a conhecer o relato do antropólogo francês Marcel Griaule a propósito dos conhecimentos do povo Dogon. Em 1976, foi lançada em Londres uma obra que acabaria inevitavelmente por ser apropriada pelos defensores da teoria dos deuses astronautas. Essa obra expunha e analisava mitos que falavam dos habitantes de um planeta que orbita ao redor da estrela Sirius, os quais teriam aterrado na Terra em eras remotas, inaugurando a civilização. Segundo os peritos, os dados dos Dogon, que descenderiam cultural e biologicamente dos egípcios, remontariam há 5 mil anos e fariam parte do cabedal egípcio dos tempos pré-dinásticos. Ao desenhar diagramas da órbita de Sirius B, com base em dados tirados dos mitos Dogon e seguindo as mais recentes pesquisas astronómicas, Temple constatou que a semelhança é tamanha e surpreendente, a ponto de até o leigo mais inexperiente reconhecer à primeira vista a perfeita identidade das duas apresentações, até nos menores detalhes. A doutrina secreta dessa tribo informa que o nosso mundo terrestre surgiu da constelação de Sirius B, propriamente não de Sirius B, mas de uma estrela pequena e branca situada próxima dela, possivelmente Sirius A. As suas lendas e tradições transmitem essa informação de geração em geração há milhares de anos, e durante todo esse tempo realizam rituais para a estrela que os criou. Os sábios Dogon dizem que essa estrela dupla é ao mesmo tempo a menos e a mais pesada do cosmos. Os astrónomos calculam que realmente a sua massa é 36 mil vezes mais pesada que o Sol e 50 mil vezes mais densa do que a da água. O diâmetro é de 39 mil quilómetros, mas ela contém a mesma quantidade de matéria de uma estrela normal, com um diâmetro de cerca de 1,3 milhões de quilómetros. Uma caixa de fósforo cheia de matéria de Sirius B pesaria no mínimo uma tonelada. Os Dogon creem que a Terra ali consiste em algo chamado por eles de Sagolu, que significa terra podre e metálica. Ocorre que essa estrela só foi descoberta pela ciência no século XIX e uma foto dela foi possível só em 1970. Sirius B pertence à categoria das anãs implodidas, descoberta em 1862, não através de observações diretas, mas por meio de cálculos matemáticos. Estivemos a ouvir Habib Koité, ele que é um cantor do Mali. Nós estamos no Mali, estamos a visitar os Dogon através dos relatos do antropólogo francês Marcel Griol. Eles, sem nunca terem usado instrumentos óticos, sabiam da existência de quatro luas em Júpiter. Na verdade, Júpiter possui dezenas de outras, são conhecidas 17 até ao momento. mas as maiores e as principais são realmente quatro. Além disso, sabiam também que Saturno é rodeado por um anel e que os outros planetas giram ao redor do Sol, e afirmavam que os mundos ao redor das estrelas, que se movimentam em forma de espiral, são universos habitados. Os conhecimentos desse povo, que hoje ultrapassam pouco mais de 200 mil indivíduos, não se limitam, contudo, à astronomia. Eles sempre souberam da função do oxigênio do corpo e da circulação do sangue, coisas que a ciência ocidental só descobriu nos tempos mais modernos. Os Dogon diziam que o movimento das estrelas podia ser comparado ao fluxo do sangue no organismo, denotando que estavam cientes da circulação sanguínea, fenómeno descoberto apenas no começo do século XVII por William Harvey. Eles conheciam ainda a função do oxigênio nesse processo, cientes de que o sangue no corpo corre pelos órgãos que se encontram no ventre. A maioria das sociedades tradicionais africanas, entre elas a dos Dogon, encara o mundo como um todo integrado, em que se relacionam aspectos sociais com o tempo e o espaço. A vida social na sua totalidade insere-se numa constante busca de equilíbrio entre um sistema de forças que se expressam desde os tempos primordiais.
Sacudota.
Yeah.
na longo so. Longo so. Longo so.
A Friquia, aos domingos de manhã. A música e a informação na rota dos reencontros com a história do continente. E vamos terminar este nosso programa a falar de Sara Tavares, que aparece na imprensa portuguesa como uma referência intercultural lisboeta de raízes africanas. Ela pertence, logicamente, à música e à cultura portuguesas. Tornou-se famosa ao ganhar a primeira edição do concurso Chuva de Estrelas, venceu o Festival da Canção da RTP em 1994 e editou 3 discos. O primeiro, Sara Tavares and Shout, o segundo, Mimabô, e o terceiro, Balancê, que é uma espécie de fase mais sorridente, voltado para a interculturalidade, diz a cantora. Aos 30 anos, sinto-me também mais serena, estou mais integrada comigo mesma, nisto de não ser apenas portuguesa ou cabo-verdiana. Penso que consegui abraçar essa comunidade enorme africana em Portugal, sinto que tenho um pé lá e outro cá. No próximo mês de abril, vai participar num projeto de Tony Tavares, uma ópera que retrata as origens de várias tribos de Cabo Verde, ressalta o papel da mulher naquela sociedade e as suas características.
Que vai, mas que vem, me engana que eu gosto.
Balancei,
balancei.
assim, ouvintes, vai terminar o nosso programa, onde falámos um pouco de Chinua Achebe, ele que tem sido festejado pela sua obra Things All Apart, que foi traduzida para português Quando Tudo Se Desmorona. Realizou-se em Portugal uma conferência onde participou o ministro angolano da Cultura, Boaventura Cardoso, uma conferência sobre os 50 anos da publicação do referido romance. Falámos também de uma filosofia africana que se estendeu aos softwares, Ubuntu, que é o segredo que nos chega da África, uma técnica para a formação em comunicação, descobriu, digamos assim, esse segredo e numa revista faz referência a essa filosofia que surge a partir de uma palavra antiga, Nguni ou Zulu, da África do Sul, e que em resumo significa sou o que sou em virtude do que todos somos. E finalmente trouxemos o trabalho do antropólogo francês Marcel Griol, ele que estudou profundamente os Dogon, que conheciam as constelações, sabiam muito sobre astronomia. António dos Santos e Maria Luísa despedem-se até ao próximo domingo. Muito bom dia.
Uma negra que veio lá dos coqueiros trouxe sorrisos e mistério. Sem escola, mas cabeça de esperteza, trouxe no saco o canto das certezas. Lá, lá, ia. Negra, sem regra, conquistou o coração da cidade. A negra conquistou a mocidade. Yo lele, yo lele, leia. Todo mundo murmurava segredos sobre a negra dos coqueiros, mas a negra se esnobava sem medo e encantava teus banqueiros. Lá, lá, ia. A negra sem regra conquistou o coração da cidade. Ioiá. A negra conquistou a mocidade. Yo lele, a negra, yo lele, conquistou a mocidade. Essa negra é tão bela,
essa negra wakushonga.
Essa negra é tão bela, essa negra é tão bela. Essa negra é tão bela,
essa negra wakushonga.
Essa negra é tão bela e todo mundo curte com ela. Yeleia, yeleia.
Yema la 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 ye. Yema la 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 ye. Yema la 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 ye.
Bana disla la di yeleia.
Yema la 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 ye. Yema la 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 ye.
Sibate.
Yema la 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 ye.
Simara don biu badan ben.
Yema la 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 ye. Yema la 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 ye.
Afriquia, encruzilhadas da África, a terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.